Graça e paz, meus irmãos. Daremos a atenção à palavra do Senhor, dando sequência ao nosso culto. Nós nos preparamos, exaltamos o nome do Senhor em aproximação, também adoração, entrega, e agora a nossa adoração será realizada em forma de atenção à palavra dele. Abra sua Bíblia em Gálatas, a Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4. Daremos sequência às nossas meditações nessa epístola, que tem um tema dominante que desde o início de nossas meditações temos focado, um chamado à legitimidade do Evangelho. Este é o tema central da Epístola de Paulo aos Gálatas e isso que tem que chamar nossa atenção. Entretanto, hoje vamos nos concentrar no capítulo 4, apenas nos versículos de 4 a 7. Na última reflexão dessa epístola, meditamos nos três primeiros versos do capítulo 4, sob o tema A Sedução dos Imaturos, onde Paulo retoma a experiência com os crentes da Galácia, em que ele corrige o desvio do Evangelho, o Evangelho genuíno, para um Evangelho misturado, especialmente no contexto judaico. E Paulo vai ampliando a sua demonstração, e agora ele traz um tema que tem relação com a imaturidade. E naquela ocasião, nos primeiros versículos, Paulo chama a atenção para essa imaturidade de uma maneira objetiva, que seria uma decepção para Deus, Deus como pai, criando uma figura de uma criança que chega à maioridade, e essa maioridade se espera que ele glorifique o pai. Então é uma decepção para um pai que chegar à maioridade, o filho não seguir aquilo que ele está lhe ofertando. Essa reflexão continua nos versos de 4 a 7, e hoje sob um subtema, um desprezo ao Evangelho. Não é apenas uma decepção ao pai, mas é também um desprezo ao verdadeiro Evangelho que Paulo cria. É a sedução dos imaturos, e essa sedução também é um desprezo ao Evangelho. Acompanhe a leitura, então, de Gálatas, capítulo 4, do versículo 4 até o versículo 7. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Para nossa meditação e preparo de nossos corações para responder ao Senhor, já que além da explicação e explanação do texto, é também um sermão como parte do culto. Devemos responder em adoração ao Senhor. Portanto, pense nessas perguntas para a aplicação. Há algo em sua vida que, embora creia em Jesus, você não está disposto a abrir mão? Será que tem alguma coisa na sua vida que você hoje pode afirmar? Olha, eu sou um cristão, respeito ao Senhor, creio no Evangelho e na palavra, desde que ela se encaixe na forma como eu vivo. Concorde, as minhas experiências, a minha forma de ver o mundo. Eu não estou disposto a questionar nada do que eu acredito. O que eu acredito tem que ser somado ao Evangelho. O Evangelho é que deve ser líquido, ele tem que se encaixar na minha vida. Ou você está disposto realmente a abrir mão de tudo em troca da verdade do Evangelho? Uma segunda pergunta: você espera algo mais do Evangelho do que a promessa de se tornar filho de Deus? O Evangelho é a grande mensagem que nós, pecadores, não éramos filhos de Deus. Nascemos naturalmente como criaturas de Deus, seguindo um caminho natural que terminaria afastado dele. Mas o Evangelho é a mensagem que aquele que crer em Jesus como o Messias enviado, que ele pagou seus pecados, pela fé nos tornaríamos filhos de Deus, herdeiros dessa promessa. E se essa é a mensagem do Evangelho, o que você espera? Você espera algo mais? Será que isso não é suficiente para adoração, para entregar sua vida, para pensar que não preciso de mais nada, Senhor? Ou nós esperamos mais do Evangelho? Uma terceira pergunta que completa esta segunda pergunta: a mensagem de que Jesus te tornou filho de Deus é suficiente para te inspirar a viver o Evangelho? ela é suficiente. Você não vai defender nada do seu passado, da sua própria cultura, do seu jeito. Você vai abrir mão e também você não quer mais nada. É o Evangelho. O Evangelho tem que mudar quem eu sou e não precisa me acrescentar mais nada. É suficiente. Se essas perguntas são verdadeiras, você deve responder ao Senhor. Mas se em alguma medida elas não forem verdadeiras, autênticas, você deve pensar na mesma admoestação que Paulo fez àqueles irmãos. Vamos orar e vamos colocar nosso coração diante do Senhor. Senhor, diversas vezes nesse culto nos aproximamos de Ti em oração, mas agora especificamente para abrir o nosso coração voluntariamente. Temos muitas coisas, todos nós temos pecado na natureza e nós temos a tendência em defender nosso ponto de vista, nossas experiências, nossa cultura, nossa ideia dominante, experiências que tivemos e que queremos que todos a respeitem, e fazemos isso com o Senhor também. Nós exigimos diversas vezes que o Senhor se adeque a nós, respeite nossa forma de ver o mundo, nossa cultura dominante no país que nascemos, de nossa família, de nossa religião, na religião que nascemos e professamos desde a infância. Nós vamos protegendo isso perante o Senhor e maculando o Evangelho. Mas da mesma forma que o Senhor utilizou Paulo a demonstrar aqueles irmãos para a pureza, a legitimidade do Evangelho, para não contaminarem com a imaturidade que eles tinham no coração, o Evangelho genuíno, desafie também as nossas vidas nesse momento. Mas, Senhor, também observamos que, sendo pecadores, também queremos acrescentar novas ideias, novas experiências, novos prazeres ao Evangelho, e ele vai deixando de ser suficiente. Queremos novidade. E muitas igrejas do nosso tempo, na vaidade de acrescentar pessoas ao rol de membros, ao crescimento numérico de instituições religiosas, vendem, barateiam o Evangelho, misturando coisas, prazeres, sensações, emoções, para que o Evangelho se torne mais atraente, desejando algo mais, desejando milagres, manifestações espirituais sensitivas e não simplesmente a mensagem da salvação. E aqueles que voltam para o Evangelho, a igreja começa a diminuir, porque a mensagem do Evangelho não tem sido mais suficiente para muita gente. Que essa não seja a nossa realidade. Da mesma forma, rogamos, desafie o nosso coração para que o Evangelho genuíno, puro, da salvação de Jesus, seja suficiente para vivermos uma vida autêntica dedicada a Ti. Esse é o nosso desejo, oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, observe que a sedução dos imaturos é uma decepção para o Pai, mas é também um desprezo, diminui o potencial, o valor que o Evangelho tem para as nossas vidas quando caímos nesse engodo e nos tornamos imaturos. O Evangelho jamais satisfará os imaturos, notem isso. O Evangelho genuíno jamais satisfará os imaturos. Pessoas imaturas, elas querem algo mais. Pessoas imaturas são apegadas àquilo que têm, como crianças apegadas a seus brinquedos favoritos e não abrem mão. E também quer novidade, quer sensações. Então, o Evangelho puro e simples em Jesus jamais satisfará o coração dos imaturos. Ou porque se apegam aos seus caprichos infantis, ou porque desejam algo que vai além da promessa de Deus. Essa é a explicação que quero trazer a nós nessa meditação. Vivemos dias que ou temos aqueles religiosos apegados a ritos, como o judaísmo presente nos dias de Paulo. A salvação, Paulo, eu aceito. Jesus é o Salvador, é o Messias, mas eu não vou abrir mão das minhas tradições. Tudo bem, fique com as suas tradições, mas entenda, suas tradições são culturais, coisas da sua família, escolhas suas. E eles disseram, não, Paulo, as minhas tradições são tão importantes quanto o Evangelho. E Paulo se opôs veementemente contra isso. Nos nossos dias nós temos isto. Pessoas infantis apegadas a ritos, a amuletos, a formas, e brigam e até matam por causa do ponto de vista. Mas também temos, em sua maioria, em nosso tempo, os infantis que querem, estão apegados a coisas, a brincadeira, a coisas gospel, divertidas, festas. E isso tem que ser santificada. Nós vamos mudar o Evangelho, porque no nosso tempo o Evangelho é assim. E as igrejas querem novidade. No carnaval, vamos abrir um bloco de carnaval, porque, afinal de contas, o mundo é cultural, é cultura brasileira. Nós não vamos pecar como eles, mas vamos fazer um carnaval santo. No mês de junho, vamos fazer um Arraial Gospel. E não pense em coisas externas, não pense em igrejas que estão fazendo, porque são muitas. Não é esse nosso objetivo aqui, criticar os outros. Mas por que que nós devemos apegar ao Evangelho? Por que que não deve ser isso atrair as nossas mentes? Shows, espetáculos. As igrejas estão mais apegadas a espetáculos porque querem concorrer com a Broadway. E isso que atrai. Isso é divertido, é sensação. E aqueles que querem prometer algo mais, venha para essa igreja e você vai ter a cura da sua enfermidade. Quem não quer uma promessa dessa? O Evangelho se torna pequeno, perto de uma promessa grandiosa como essa. Mas tudo enganação, pegando pessoas infantis, sendo enganadas, manipuladas. Nos dias de Paulo, Paulo se opõe à ideia do rito, ao apego infantil, a coisas que Paulo disse, vocês não saíram da infância, mas nos nossos dias nós estamos muito mais pendentes ao outro lado, e é um cuidado que nós devemos ter. Um afã de tentar atrair, de sermos atraentes e ganharmos pessoas, nós vamos barateando o Evangelho, trocando por sensações infantilizadas. Tão infantis que literalmente alguns pregadores hoje são infantes. E as pessoas gostam. Um garoto de 10, 12, 13 anos, pregando, doutrinando, e uma igreja abarrotada de marmanjos, achando que aquilo é de Deus. E você olha para aquela pintura e diz, como nós chegamos a isso? O que Paulo diria sobre isso nos nossos dias? Isso é assustador. Mas nós devemos pensar, porque para nós, em alguma instância, nós também queremos algo mais. E em algumas instâncias nós estamos apegados também a ritos, a dogmas, a feitos que competem com o Evangelho. Essa mensagem é para nós. Observe então que o capítulo 4 de Paulo é um recomeço. Isso é importante para a leitura desses versos. Paulo recomeça quando ele diz no versículo 1, digo, pois que ao terminar o capítulo 3, o Paulo quer aplicar esse assunto. Então ele começa a sentenciar, deixa eu dizer uma coisa para vocês, deixa eu me falar dessa forma, pense desse jeito, é o que eu vou dizer agora. Lá no capítulo 3, como já meditamos, ele apresentou uma defesa profunda num aspecto jurídico, de que a lei não salva, de que a promessa foi dada a Abraão e todos aqueles que creem são filhos de Abraão, e ele provou isso juridicamente. Agora no capítulo 4 ele começa, eu vou dizer uma coisa para vocês, é um desabafo. É aquele que diz assim, olha, eu já disse para vocês, eu provei, e se vocês não vão mudar, deixe-me desabafar. Quem sabe assim eu os convença do Evangelho genuíno. O que nós temos no capítulo 4, do verso 8 ao 11, é um desabafo de um homem preocupado com o Evangelho, porque amava aqueles irmãos. Há uma perplexidade nas palavras de Paulo e uma reflexão profunda sobre esse assunto, judeus e gentios. Gentios se convertem, judeus impondo ritos. E Paulo chama atenção para a adoração. Se vocês fizerem isso, não adianta nada. Foi tudo em vão. Não adianta frequentar uma igreja. Não adianta falar o nome de Jesus. Não adianta ter uma Bíblia na mão. Não adianta nada. Não há adoração na infantilidade. Agora, para chegar até o versículo 8 e 11, na sua conclusão, temos aí os versículos de 1 a 7, que é uma transição. É uma construção do elemento. Isso é fácil perceber porque Paulo é um dos autores mais incríveis que nós temos na antiguidade. Se você, mesmo não sendo crente, tivesse que selecionar um autor na antiguidade que tinha profundidade na maneira de se comunicar, eu diria, Paulo está entre os grandes. Ele escreve epístolas e nós podemos perceber a empatia dele com cada assunto que escrevia. Então Paulo coloca no versículo 1, no capítulo 6, desculpe, no versículo 6 do capítulo 1, Paulo já iniciou uma empatia autoral quando disse, admira-me. Olha, Paulo não escreve como um manual. Eu estou admirado com vocês. E você pode perceber o tom da voz de Paulo. Um bom leitor vai perceber até o tom da voz de Paulo. Dá até para perceber o eco. Paulo, fala devagar, Paulo. Estou admirado com vocês. Como é que vocês passaram tão depressa? Dá para imaginar? Se você ler a epístola de Paulo e não imaginar o Paulo dizendo assim, você não entendeu. É um pai dizendo para um filho, como foi que vocês jogaram fora isso aqui que vale tanto no lixo e pegaram uma coisa que não vale nada? Vocês são tão infantis? É aquele tom que o pai fala com o filho quando ele realmente quer chacoalhar o filho no seu espírito. E acho que isso é legítimo. Não estou falando de ira, não estou falando de gritaria, de ofensas. Mas quando eu vejo um pai falando firme com o filho, eu fico assim, esse pai está fazendo certo. O pai tem que demonstrar assim, filho, o que você está fazendo? E às vezes o tom de voz, o filho fala, para, calma pai, pode falar, agora eu obedeço. É esse tom que o Paulo faz, no versículo 6 do capítulo 1. E ele vai ampliando, no versículo 11 diz, faço-vos, porém, saber. Em outras palavras, fica quieto que você vai escutar agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. E o tom dele vai sendo ampliado até chegar no capítulo 3, do verso 1. Ele diz, oh, insensatos gálatas. Será que é esse o tom? Claro que não. Seus insensatos! Quem fascinou? Olha a pergunta de Paulo. Quem enfeitiçou? Quem seduziu? Era como se fosse assim, apresente-me esse sujeito. É aquele pai que diz, filho, como foi que você caiu nisso? Aí, evidentemente, quando chega no capítulo 4, então você vai, e você vai, e você vai, e você vai, aí chega uma hora em que você quer usar uma estratégia dessa empatia, e lá no versículo 11 ele fala assim, eu acho que perdi meu tempo com vocês. Se você fosse o ouvinte, e se eu fosse o ouvinte original de Paulo, isso estivesse acontecendo não através de um texto, mas sim de forma pessoal, já que, note, é uma epístola. Uma epístola ganha esse título porque é uma episteme, é a crença daquele que escreve. É muito diferente de carta que nós temos hoje, nos nossos dias, e muito diferente de um texto que você escreve e depois de duas semanas volta e vai rever o texto. Ganha nome de epístola porque é uma episteme, o que Paulo acreditava, e você quer aquilo, você quer o espírito dele. Começa a imaginar se estivesse lá ouvindo o Paulo dizer, e o Paulo chegar a essa altura, ele vai falando, e o Paulo fala, acho que perdi meu tempo contigo. Eu iria interromper o Paulo e falar assim, Paulo, não, você não perdeu seu tempo, por favor, me dá uma chance. Eu entendi. Esse é o tom do Paulo nesses versículos, ele quer que eles tenham uma reação e digam assim, Paulo, não é bem assim, não nos abandone, você não perdeu seu tempo, nós vamos mudar, e sim, fizemos errado, fomos infantis. E o Paulo quer esse sentimento quando fala, acho que trabalhei em vão, acho que perdi meu tempo e acho que de nada adiantou o evangelho para vocês, ele foi totalmente desvalorizado e vocês então jogaram isso fora. Não, Paulo, não é bem assim. Eu sei que deixamos você pensar assim. É a sedução dos imaturos que Paulo está ali agora admoestando. E ele faz isso numa linguagem tão incrível, porque ele coloca os dois tempos desde o final do capítulo 3. O tempo da infância e o tempo da maioridade. No capítulo 3, verso 23, ele diz sobre o tempo da infância. Mas antes que viesse a fé, Paulo está dizendo que a humanidade viveu um tempo da infância do mesmo jeito que nós, quando nascemos, vivemos a infância. Na infância, você não tem todas as informações. Você é menor de idade. Você não toma decisões. E o pai vai dizendo o que você vai ser quando você crescer e quando você assumir a maioridade. Então, para chegar até lá, o pai coloca um tutor para guiar os filhos. E o Paulo pega a mesma linguagem que aquele povo teria na cultura do crescimento da infância e maturidade, e aplica ao tempo. Quando o homem pecou, Deus fez uma promessa. E o homem imaturo, Deus foi admoestando. Mas Deus não deixou ele de lado. Deus colocou a lei para funcionar como um guia, um tutor, um aio. Já no versículo 25 do capítulo 3, aí ele fala do tempo da maioridade. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. A lei que Deus deu, que é a lei orgânica, e a lei de Moisés, ela servia para você na infância não se perder. Não é assim também com os nossos infantes hoje? O pai nunca, embora hoje aconteça isso, o pai nunca deve perguntar para um filho infante de 6, 7 anos, filho, o que você quer fazer da vida? Pais bons não fazem isso. Um pai bom é que ele diz assim, olha, essa aqui é a lei de Deus, mas pai, eu não quero. Ninguém perguntou o que você quer. É o que você precisa. O pai é o tutor. Imagina um pai perguntar para o filho, o que você quer fazer? E deixar o filho fazer. Ele fica na infância a vida inteira. Aí um dia você vai ter 70 anos, vai perguntar para o seu filho de 40, assim, filho, o que você quer fazer? Eu quero continuar na infância. E vai estar com 40 anos infante. Agora o bom pai fica assim, não, filho, você não tem mais a infância para você, eu estou tolerando que você é infante. Mas você não pode ser infante para sempre. Então você não vai fazer o que você quer, porque um dia você vai guiar a própria vida e você vai descobrir que nesse mundo os maduros não fazem o que querem. Pessoas maduras fazem o que devem. Os imaturos é que fazem o que querem. E por que temos hoje um mundo tão infantil? De gente que só quer fazer o que gosta, o que quer. Porque são infantis. Pessoas maduras fazem o que devem, não o que querem. Eles controlam suas vontades para fazer o que devem. Agora, Paulo pega isso e diz assim, olha, o dia que veio a fé, o aio, que era aquele tutor da infância, que era a lei, perde o seu papel. Assim como uma criança que cresce, ela não precisa mais de um tutor. No capítulo 4, verso 1, Paulo traz o mesmo enredo e diz, digo, pois, que durante o tempo que o herdeiro é menor, é o tempo da infância. Mas no versículo 4 ele disse, vindo, porém, a plenitude do tempo. Então esses dois elementos temporais continuam na reflexão de Paulo. Mas nos primeiros versículos, como já meditamos, Paulo fez uma demonstração. Quando vocês eram menores de idade, nada difere de um escravo. Olha o que Paulo está falando, que aqui é digno de nota. Não é o nosso objetivo, não é o tema, porque Paulo emprega algo conhecido da sua cultura, da sua família, da tradição até mesmo dos judeus, do mundo do aspecto antigo, e que deveria sim, como uma nota para nós sobre a educação de nossos filhos. Fala para o seu filho assim, filho, você quando é menor, nada difere de escravo. Mas pastor, você me chamando de escravo? Sim, eu sou o senhor feudal desse lar. E você tem que me obedecer. E se eu não obedecer? Você não come, não veste, te joga na rua. Não, é melhor obedecer. É mais fácil obedecer. Pai, mas eu quero dormir 2 da manhã. Não, não, você não pode. O seu horário até as 9, às vezes até 9:30, até as 10. Depois você vai para a cama. Não, mas eu não quero. Eu não quero comer essa comida. Mãe, faça outra. Não, você é escravo. Você vai comer a comida que eu fizer para você comer. Não estou falando para tratar, que a gente pensa em escravidão só aquela ideia de chicote nas costas. Não tem nada a ver. Escravidão aqui é a ideia de ser um servo e um senhor que o servo não escolhe. É o senhor que escolhe para ele. Porque o senhor é que sabe o que é bom para ele. O Paulo pega isso nesse aspecto da infância, que a infância você tem que ser um servo do seu pai. E o pai tem que ser um bom senhor, não um mau senhor. Não vai castigar o filho. O bom senhor é, não, você não tem condições, você só tem que obedecer. Agora, chega uma hora que o filho cresce, aí o filho diz assim, pai, o que eu tenho que fazer hoje? Agora você escolhe, você é maior. É isso que o Paulo está falando. Mas os cristãos da Galácia eram tão infantis que eles estavam apegados àquela ideia da infância. Se eu fiz assim a vida inteira, é assim que tem que ser feito. Algo que ele não quer deixar, como uma criança que não abandona os seus brinquedos favoritos. Não abandona o seu modo de viver na infância e ele não quer crescer. É a síndrome do Peter Pan, não é assim? E nós achamos que isso é divertido. Agora também, no versículo 4 ao versículo 7, nós temos aquele que quer obter algo mais. Ele não só não quer crescer, como ele também espera algo mais que o Paulo vai combater. O Evangelho jamais satisfará os imaturos, ou porque se apegam aos seus caprichos infantis, ou porque desejam algo que vai além da promessa de Deus. No versículo 4, então, nós temos os filhos da decepção. Esses filhos da decepção são aqueles que decepcionam o pai porque não amadurecem e criam um desprezo ao evangelho. Essa é a sedução da imaturidade. São filhos que decepcionam. Esse é o primeiro elemento que nós vamos observar aqui, que é o tempo da maturidade que já chegou, que o Paulo utiliza como um grande argumento para dizer, olha, vocês amadureceram, desculpe, vocês cresceram, mas não amadureceram, são imaturos, então vocês são filhos que decepcionam o pai. Essa linguagem é real para nós também. Filhos que cresceram, e como é que um filho decepciona um pai? É quando o pai olha para o filho ainda é infantil. Filho, não é possível que a essa idade você ainda não cresceu, amadureceu. É uma decepção para o pai. E essa decepção para o pai é porque você está apegado ao mundo infante, você não assume responsabilidade, você não quer crescer, não quer amadurecer. E o Paulo, sentindo isso, diz para ele assim, olha, o tempo já chegou. Vocês ainda vão ficar vivendo como infantes? Vindo, porém, é uma transição que o Paulo faz do tempo da infância em que o herdeiro era menor. Mas vindo, porém, Paulo chama atenção para o privilégio daqueles que nasceram após a vinda de Cristo. Olha como esse aspecto também se aplica a nós no Evangelho. Porque nós nascemos depois da vinda de Cristo. Nós temos um privilégio muito grande comparado àqueles que viviam antes da vinda de Cristo. Eles deveriam esperar o Messias, crer no Messias, crer na promessa. Simplesmente assim. Nós cremos no Messias, cremos na promessa, mas nós temos já um Messias que veio. Sabemos quem ele é, como ele morreu e como a salvação se deu. Somos privilegiados. E o Paulo lembra disso, que você na maturidade é privilegiado. Vindo, porém, a plenitude do tempo. A plenitude do tempo, Paulo está falando daquele momento em que a pessoa amadurece e diz, agora sim, tudo que eu ouvia faz sentido. O mundo verdadeiro é esse. Antes era promessa, agora é a realidade. É o momento exato determinado por Deus. plenitude do tempo quer dizer que há algo que vai sendo construído até que faz sentido. É o pai educando a criança e fala assim, filho, tudo que eu tratava você como servo, como um escravo, não é porque eu era um carrasco. Porque era para tirar a tua infância, era por amor a você. Agora toma a tua liberdade. Você não será escravo do teu pai para sempre. As infantes que aqui estão, o seu pai falou, obedeça. Mas tente perguntar, pai, qual é o teu objetivo com isso? É que você amadureça, cresça, assuma responsabilidade. E depois que eu fizer isso, então o senhor nunca mais vai me dar ordem? Não. Não é para sempre. A minha lei, a minha ordem é para salvar você de você mesmo. Ah, Paulo, agora eu entendi então por que Deus deu a lei no passado. Nós não estávamos vivendo na maturidade, precisávamos da lei. E na maturidade, não precisamos mais dela para a tutoria. Olha isso que o Paulo está colocando para eles. É um aspecto da educação dos filhos, do herdeiro do mundo antigo. Isso se chama plenitude do tempo. Deus foi trazendo, desde o pecado de Adão, a promessa do Messias. Foi se revelando aos poucos. Eles não tinham condições de saber tudo. Notem o privilégio que você e eu temos hoje. O Davi nunca leu uma epístola de Paulo. Nós somos privilegiados. Nós podemos ler os textos de Davi e as epístolas de Paulo. O Salomão, em toda a sua sabedoria, nunca leu o Evangelho de João. Nunca soube o nome do Messias que ele cria. E você e eu sabemos tudo isso. Somos privilegiados. A plenitude do tempo, Deus foi se revelando e preparando o mundo. É claro que todas as pessoas, quando pensam nisso, plenitude do tempo, ah, é porque Deus foi criando o mundo para receber o Messias. Não. Deus foi criando o Messias, e o Messias iria salvar o mundo em qualquer geração. Ah, mas então por que ele veio naquele momento e facilitou a comunicação? Sim, Deus não erra, você quer discutir com Deus? Deus não falha. Mas nesse contexto de Paulo, aqui a plenitude do tempo diz respeito à maturidade. Preparando os seus servos, é a maturidade, assim, agora chegou o papel da lei de findar. E é claro que os outros objetivos do mundo ali estão sendo preparados, porque era uma forma de divulgar a sua mensagem para o mundo. Então Jesus veio no momento certo, o momento que Deus determinou. Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, ele usa a mesma linguagem. No capítulo 1, no verso 10 de Efésios, ele escreveu sobre Jesus, de fazer convergir nele, nele é Jesus, na dispensação da plenitude do tempo, num outro tempo que estava sendo preparado. Todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. O Paulo está dizendo, olha, no passado as pessoas sonhavam com esse tempo, tanto lá no céu quanto aqui na terra. A expressão de Paulo é bem curiosa, em dizer assim, lá no céu, ou seja, você pensa que lá no céu estava tudo arrumadinho? Nem os anjos entendiam aquilo que você e eu hoje entendemos. Nem os céus. Só Deus que tinha controle de tudo. Nenhum homem foi revelado, nenhum profeta teve o privilégio que você e eu temos hoje. E Paulo vai construir isso. É um tributo que Paulo lança nessa frase. Eu espero que você tenha a dimensão da leitura, vindo, porém, à plenitude do tempo. O que estava na mente e no coração de Paulo? Deus, vindo, porém, o tempo da maturidade. Olha o que Deus fez. E ele fala, Deus, é como uma ode, um tributo à ação soberana de Deus. É isso que Paulo está falando. Nada escapou da vontade dele. Ele foi preparando e ele vai revelando aos poucos, porque o homem não pode conhecer todas as coisas. Então, Deus dá um tutor para a infância do homem, para que ele não se perca no meio dessas coisas do mundo, de encontrá-lo. Chegou o tempo, Deus tira o tutor já alcançou o seu objetivo. Agora você pode ver o filho. Não é preciso preservar para encontrar o filho, agora tem o filho. Essa briga que o judeu e tantos não entendem sobre esse papel da lei. Sempre aquela ideia do retrato, da fotografia. Imagine que alguém dê a você assim, olha, você tem que encontrar alguém. Você vai até a rodoviária lá em São Paulo, o Tietê, que é gigante, e você vai encontrar um sujeito. Quem é ele? Não, você nunca viu. Mas eu vou te dar toda a descrição. Mas se você encontrá-lo indignamente, você não o reconhecerá. Então você, e o que eu faço? E Deus vai te dando informação, lei, viva dessa forma e você o reconhecerá. Viva dessa forma e você o reconhecerá. E vai instruindo. Até que um dia você vai lá e chega e olha para aquele sujeito com o retrato na mão. Cadê ele que ele está vindo? E de repente olha para aquele viajante e fala assim, ah, é ele, eu tenho certeza que é ele. E eu estou digno, eu gastei a minha vida esperando por esse dia e eu o reconheço porque eu tenho a fotografia. Aí o que você faz com a fotografia depois que o encontrou? Eu não preciso mais dela. Você pode até guardar de recordação histórica, porque sem ela não teria encontrado. Você vai venerar aquela fotografia. Se não fosse a fotografia, não teria encontrado. Agora, tudo que ele fez para que eu o esperasse foi jogado fora? Não. A exigência da lei para a santificação, nenhuma, porque eu tinha que esperá-lo dignamente. E agora eu tenho que continuar sendo digno dele. Mas para alcançá-lo, a lei já fez o seu papel, ela já cumpriu. Sem ela, não teria te reconhecido. Agora a fotografia não serve, porque eu tenho a pessoa real à minha frente. É isso que o Paulo diz. Chegou um momento, na plenitude do tempo, que Deus disse, é a hora de encontrar o meu filho. Você se preparou, eu preparei o mundo para recebê-lo. Dei a lei para que o mundo pudesse encontrá-lo. E agora chegou a hora de encontrá-lo. Pedro escreve no mesmo espírito de Paulo. A primeira epístola, no capítulo 1, no verso 10 a 12. Esse texto foi o primeiro texto que eu expus na igreja quando cheguei aqui, primeira epístola de Pedro. E me recordo até das sensações iniciais quando estudava esse texto para a pregação aqui. Nesse trecho, Pedro fala assim, olha, foi a respeito desta salvação. Pedro falando da salvação em Jesus que chegou a nós. Pedro dizendo, olha, nós somos muito abençoados, porque nós conhecemos a Jesus. Nós vimos Jesus, é o Filho de Deus que veio, é a plenitude do tempo. Nós somos uma geração que está vendo isso acontecer, diz Pedro. Aí o Pedro, ao falar disso, ele se empolga e diz, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram. Os profetas lá no passado, eles queriam entender, mas eles não entendiam. Eles pesquisavam, mas não faziam sentido para eles. Os quais profetizaram, eles falaram acerca da graça a vós outros destinada. Eles estavam falando de coisas que para nós hoje é realidade. Eram indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava. Ou seja, Jesus não tinha chegado ao mundo, mas o Espírito Messias estava neles. E eles profetizavam, eles falavam de coisas que eram maravilhosas, mas eles diziam, eu não entendo tudo isso. Ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Aí o Pedro acrescenta, a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Olha a exaltação de Pedro. Os profetas falaram sobre o Messias e eles não entendiam tudo, porque sabiam que não era para o tempo deles. Era para o nosso. Era para vocês que estão aqui me ouvindo hoje. E falavam de coisas, pelo Espírito de Deus, que nem mesmo os anjos eram capazes de entender. E eles tentavam entender, porque era maravilhoso demais. Era uma glória maravilhosa em que até os anjos queriam perscrutar. Você percebeu isso? O Pedro está dizendo, mas você e eu hoje temos acesso a isso. O evangelho moderno está repleto de cristãos infantis. Uns querem brinquedos no lugar da cruz e outros milagres no lugar da promessa. O que você quer do evangelho? Nós precisamos mais? A indignação do Paulo é, vocês querem mais? Querem ficar pegados à infância e não querem largar a mão da infância? Ou querem novidade? Querem outras coisas mais? Querem acréscimo? Querem glória no Evangelho? E a pergunta para nós hoje, o que nós queremos mais? Será que estamos apegados aos nossos brinquedos infantis, à infância? Ou será que nós queremos algo mais do que o Evangelho pode proporcionar para então cultuar a Deus? Notem que o Evangelho jamais satisfará os imaturos. Os imaturos sempre estarão insatisfeitos. Ou porque se apegam aos seus caprichos infantis, ou porque deseja algo que vai além da promessa de Deus. Então não há satisfação para a infância. A infância não tem satisfação. O tempo da maturidade chegou, diz Paulo, e usa isso como argumento. O filho prometido também foi enviado. O Paulo então acrescenta, Deus enviou. É uma ação redentora de Deus. Quem conhece o Evangelho com profundidade sabe, o Evangelho é Deus vindo ao encontro do homem. O homem não pode voltar a Deus sozinho, portanto não há religião. Se a religião é a tentativa do homem se ligar ou religar a Deus, toda religião é falsa, porque segundo o Evangelho bíblico, o homem não pode se ligar a Deus. O homem somente cria ritos para acreditar que ele se ligou a Deus. E todos esses deuses que ele se liga, falsos. E é o que Paulo vai dizer logo a seguir, trecho para mensagens posteriores, em dizer que no versículo 8, por exemplo, outrora, porém, quando vocês não conheciam a Deus, vocês estavam servindo a quem? A deuses que não são. Toda tentativa do homem em solucionar o seu próprio problema é se religar a um Deus que ele mesmo inventou. E todos os estudos, todos os especialistas que vão estudar religiões no mundo vão chegar à mesma conclusão. Mesma conclusão antropológica. O ser humano cria Deus. Você pode ir numa tribo inóspita, totalmente distante do mundo civilizado, e você vai encontrar lá uma forma religiosa. Todo mundo vai ter uma religião. E como é que as religiões nascem? Sempre quando você tem uma coisa maior do que você e cria outro maior do que aquela coisa, mas é seu amigo para enfrentar aquilo que é maior que você, princípio religioso encontrado em toda tribo no mundo. Por mais tribal que seja, por mais rudimentar que seja a ação daquela tribo, haverá uma religião com esse princípio. Vai numa tribo indígena e descobre quem é o Deus. Aí fala assim, aqui é Tupã. E como é que vocês passaram a adorar Tupã? Olha, um dia caiu um raio na floresta, pegou fogo na floresta, consumiu todas as nossas ocas, matou metade do nosso povo e ficamos um tempo sofrendo sem plantação. Tupã é o Deus do raio. E o que nós temos que fazer agora? Algum rito para acalmar o Deus do raio. Para que o Deus do raio, através de um rito, seja apaziguado e vire nosso amigo, porque aí ele vai nos salvar no dia da tempestade. Assim que vai nascer a adoração a Tupã. Alguma coisa maior do que você, você inventa um Deus maior do que aquela coisa e cria um rito para torná-lo seu amigo e virar e apaziguá-lo. Esse princípio estará em tudo. E até mesmo entre alguns cristãos. Se você acha que Deus é seu Deus, quando você está diante de uma doença que é maior do que você, e começa a acreditar que Deus sendo maior do que a doença, se você fizer um rito, ele tira a sua doença, esse Deus, embora você chame ele de Cristo, use a Bíblia, esteja numa igreja dita evangélica, essa sua crença num Deus, que ele só é seu Deus porque ele é maior do que a doença, que é maior do que você, é religião, o seu Deus é naturalmente falso, diria Paulo. É um Deus que você fabricou para a sua própria satisfação como uma criança que tem medo do raio e esconde debaixo da cama, porque ele é infantil. Já viu gente que tem medo de fantasma? Eu tenho medo de fantasma. O que você faz quando escuta um barulho na casa à noite? Aí eu corro para debaixo do edredom. Mas se for um fantasma, ele atravessa a parede, não vai atravessar o edredom? É só infância, infantilidade. Se você acredita em fantasma, não pode acreditar em Deus. Já começa por aí. Então, é mais ou menos essa ideia infantil que as pessoas creem. A criança vai acreditar que o edredom a salvará de um fantasma. É mais ou menos assim. Então, se você também faz isso, transforma Deus num Deus, só é adorado porque ele é capaz de curar uma enfermidade que é maior do que você, esse Deus é falso, diria Paulo. É um Deus da infância. Porque o Deus verdadeiro é ele que, por misericórdia, se liga ao homem. Ele enviou o seu filho, ele fez isso. O filho da promessa foi enviado, e esse filho da promessa é Jesus. Paulo, nesse momento, não usa o nome de Jesus. É curioso, porque no capítulo 3 ele fazia questão de dizer que a promessa, e a promessa é Jesus, e a promessa é Jesus. O que nos ajuda a entender melhor ainda o tom dele agora. Ele fica assim, você pode colocar o nome que você quiser, nós conhecemos. Mas Deus enviou o seu filho, e o seu filho era o Messias prometido. Se você aceitar que é Jesus, o tempo da infância acabou, não tem mais jeito. Jesus é conhecido. Se você negar que é Jesus, então você pode continuar sendo o judeu, como nos nossos dias, o judeu continua dizendo, virá o Messias, esse Messias não foi Jesus, porque Jesus, o Messias não veio. Então Paulo está dizendo, se você acredita que Deus vai enviar um Messias, esse Messias é enviado de Deus, é gerado por ele, é ele o enviador. Mas se você recusar, vai ter que esperar outro, e o outro terá que ser exatamente da mesma forma, do mesmo jeito. Deus vai ter que enviar. Nenhum homem pode ser salvador, a não ser que ele seja enviado pelo próprio Deus. O Messias é o enviado, é ungido do próprio Deus. Para Paulo estava resolvido de que era Deus quem enviou, e Deus enviou o próprio Filho. Em João, no capítulo 1, no verso 14, João com o mesmo espírito de Paulo, mesmo entendimento, mente judaica, entendimento de Jesus. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho. E o João, no capítulo 1, verso 14, escreveu: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O que era Deus, estava com Deus, se manifestou, tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. O unigênito é o Filho, é o gerado pelo Pai. Você sabia que só Deus pode salvar. Então nenhum homem pode ser o Salvador. Nenhum homem no mundo pode dizer: eu vou chegar até Deus e ganhar o know-how de ser ungido. É impossível. Que é o que o judaísmo de hoje continua esperando. Que um homem se torne. Então vai ficar esperando a vida inteira, porque nenhum homem poderá ser o Messias por si mesmo. Ele tem que ser enviado de Deus. Ele tem que vir de Deus. Porque se tiver o pecado de Adão, é pecador. E tendo o pecado de Adão, não pode ser o Salvador, o ungido de Deus. Então terá que ser o Filho de Deus. Unigênito do Pai. E como ele veio, o Paulo coloca. Como ele veio? Nascido de mulher. Nascido sob a lei. Agora Paulo coloca duas formas de dar ênfase no propósito redentor em favor dos cristãos. Todo aquele que crê em Jesus como o Filho de Deus, o Cristo, o ungido, é um cristão. E todo cristão é cristão porque crê em Jesus, não como um homem qualquer. Mas ele teria que ser homem, mas não um homem qualquer. É um propósito do Redentor, que vem da seguinte maneira: nascido de mulher, nasceu como homem para cumprir a promessa. Não poderia ser um anjo, não poderia ser alguém divino, celestial. Teria que ser um homem, porque somente um homem pode substituir outro homem. Nascido de mulher. O nascido de mulher nada tem relação aqui com a ideia de Maria ter tido Jesus de forma virginal. Mas sim a expressão da tradição que a lei exigia que todo homem que não nasceu de um ventre judeu, de uma mulher, não deveria ser considerado dentro daquela linhagem da promessa. E Jesus, então, cumpriu, nasceu de uma mulher. Em Mateus 11:11, Jesus dizendo: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Olha essa expressão sobre João Batista. Se nasceu de um ventre materno, você tem certeza de que ele está entre nós, da nossa linhagem, o ventre materno é uma mulher judia, e ele vai dizer: ninguém dos que nasceram de mulher, ou seja, nenhum dos seres humanos que vimos nascer na Terra era superior a João Batista, isso era o elogio. Assim, a expressão também é trazida aqui. O nascido de mulher era para que se cumprisse as Escrituras. Jesus a cumpriu. E nasceu, então, sob a lei, para cumprir a promessa. Se ele não tivesse nascido de um ventre judeu, dentro da linhagem, como poderia ser ele o prometido de Abraão? Mas então, por que Jesus fez isso? Por que ele não poderia ser o Salvador não humano? Porque nós não o reconheceríamos diante da lei. A lei fez isso e Jesus nasceu exatamente como diz a lei, debaixo da lei, para cumprir a promessa. O que Paulo está dizendo: você que defende a lei que você defende aponta para o Cristo. No capítulo 5 de João, o João vai narrar que Jesus estava no templo e disse aos fariseus: vocês estudam minuciosamente as Escrituras, a lei de Deus, e negam que ela testifica de mim. Vocês não me veem nela, porque vocês leem a lei como infantis. Leem para proteger a sua infância e não para amadurecer. Assim digo eu também hoje, todo aquele que lê a palavra de Deus de forma religiosa para defender os seus caprichos, não entendeu o Evangelho. O Evangelho você lê, a palavra de Deus você lê, se você ama a lei de Deus, você lê para se adequar a ela e não o contrário. Mateus, no capítulo 5, verso 7, Jesus disse: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Jesus nasceu como tinha que nascer, no ventre de uma mulher. Viveu como tinha que viver segundo a lei, cumpriu, sendo ele o prometido. E para todos nós hoje, que conhecemos a palavra de Deus, a história do tempo, desde o dia em que Adão pecou, desde o dia em que Deus condenou toda a humanidade a nascer, a viver sem esperança e morrer, e morrendo ir para o inferno eterno. Pode imaginar o tipo de tragédia para a vida humana? Imediatamente a maldição que Deus coloca sobre o homem, ele traz a promessa do Evangelho. Essa é a maldição. E tem um jeito de se libertar dela. Deus promete que enviará o Messias. A mensagem messiânica nasce imediatamente à mensagem da maldição da humanidade. Mas nos dias de Paulo, Paulo pode dizer, olha, a lei que Deus deu foi por graça, para que você pudesse reconhecer o Messias e pudesse ter a salvação de Jesus. Então nos faz pensar sobre o evangelho que nós temos, irmãos. Se Jesus não tivesse vindo ao mundo, nascer seria a maior das tragédias. Seria melhor não nascer. Porque todos nascem sob a maldição. E todos que nasceram de um ventre de uma mulher, se não fosse o próprio Jesus ter vindo ao mundo, termos vindo ao mundo seria uma tragédia. Mas uma vez que Jesus veio ao mundo e cumpriu, ter vindo ao mundo, ter nascido, foi uma grande bênção. Porque eu nasci sob uma maldição, mas uma maldição já resolvida. Já pensou nisso? No mesmo momento em que eu soube que a maldição existia, soube também de que ela tinha sido retirada. Olha que bênção. Vivi até os 18 anos sem saber disso. Um dia descobri. E eu pensei, que é sério isso? O ser humano vai nascer, viver condenado a servir deuses falsos, a inventar deuses falsos, como disse o Paulo aí no versículo 8. Naturalmente, morrendo, desperdiçando toda uma vida, tendo uma eternidade. Então é melhor não ter nascido. Sim, mas ao mesmo tempo a tranquilidade veio, porque veio a notícia, sim, Deus amaldiçoou você por causa do pecado e te condenou, mas ele também enviou um Salvador. Se você crê nele, está resolvido. Não é uma bênção? Obrigado, Senhor, porque nasci. Porque nasci numa era em que eu posso saber da maldição, mas também saber da salvação. Esse é o evangelho que Paulo diz. Como é que vocês estão esperando algo mais? Se vocês estão esperando algo mais, ou ainda estão apegados à infância, é porque vocês são infantis. E o evangelho jamais satisfará os infantis. Ou porque se apegam aos seus caprichos infantis, ou porque desejam algo que vai além da promessa de Deus. Paulo também traz mais um argumento para despertar no coração o amor pelo evangelho. No versículo 5, ele disse que o filho cumpriu sua missão. Chegou o tempo da maturidade, o filho foi enviado e o filho viveu e cumpriu. E ele põe no versículo 5, para resgatar. Essa é a função. Por que Jesus veio ao mundo? Resposta muito simples. Veio para resgatar. Não veio passear. Não veio para ficar famoso. Não veio para criar uma religião. Jesus veio para resgatar aqueles que haveriam de ser salvos. Deus prometeu. Deus amaldiçoou o mundo e prometeu um Salvador. E enviou esse Salvador. Jesus então veio para libertar como resgatador. Que veio buscar os seus que estavam amarrados e prisioneiros. Eu sei que aqui entra num dilema de séculos sobre essa ideia de que sou eu que encontro a salvação ou eu sou encontrado pela salvação. Eu acho que isso é muito simples de resolver. Se eu tivesse que encontrar a salvação, eu seria só um escravo que encontrou a fuga da prisão. E não temos essa imagem na Bíblia. Se a imagem das Escrituras é nós somos presos, e a imagem é de um libertador, é o libertador que vem e quebra as correntes. Você não tem o que fazer. Ele tem que fazer por você. É um resgatador, é um libertador, e você morto. A linguagem de Paulo é tão dura que ele até acrescenta. Olha, se vocês estão imaginando que alguém prisioneiro consegue fugir, deixa eu criar uma outra figura para você, uma outra analogia. Nós estávamos mortos. Já viu algum morto sair do cemitério e voltar a viver? Não. Alguém teve que dar vida a ele. Então Paulo exagera para dizer, não tem jeito. E assunto para a próxima meditação, ele também diz no versículo 9, mas agora que conheceis a Deus... Ou antes, o Paulo acrescenta, se eu falar que vocês conhecem a Deus, vão achar que foram vocês que conheceram. Sendo conhecidos por Deus. Essa é a promessa, irmãos. É um privilégio. Jesus cumpriu a missão. E ainda assim, eu poderia passar a vida toda prisioneiro do meu próprio coração, de um mundo infantil, de uma vida decadente, adorando deuses falsos, sem saber sequer do Messias. É o mundo que nós vivemos hoje. O mundo está preso à sua natureza. Existe um Salvador que cumpriu a missão e pode dar essa salvação gratuita a eles. E eles não sabem nem adoram esse Salvador. Isso é triste, não é? Isso que motivou muitos cristãos a saírem pelo mundo pregando a mensagem do Evangelho, missões e evangelismo. Mas deixe-me colocar agora um contraste. Isso já não tem motivado mais a igreja a buscar aqueles que nunca ouviram essa mensagem, que continuam prisioneiros sabendo que tem um libertador. Mas sabe o que é mais triste do que esse quadro? É ver um país como o nosso abarrotado de cristãos, que isso não é suficiente para adorá-los. Eu estava preso, sem ele eu não teria vida, estava. E ele é o meu salvador, mas eu não quero salvação. Eu não quero libertação das prisões, porque eu não me sinto preso. O que eu sinto é outra coisa, eu tenho necessidade de outra coisa. Os cristãos de hoje não têm necessidade de salvação. Pergunta para um cristão moderno, o que você precisa de Jesus? Ele vai dizer, eu preciso de dinheiro, saúde, prosperidade. E não é salvação que você precisa? Porque você não se sente preso, e quem não se sente preso não deseja salvação. O que tem de maior valor para alguém que está preso? A liberdade. E aquele que não sabe que está preso não valoriza a liberdade. O Salvador não tem valor nenhum para ele. Tem mais valor aquele que pode oferecer o que você quer do que aquele que oferece o que você precisa, porque você não se sente. Jesus chegou para os fariseus e disse, eu sou o Messias. E os fariseus, ah, eu não quero você. Aí Jesus respondeu o quê? Os sãos não precisam de médico. Eu vim para os que se consideram doentes. Hoje nós vivemos um cristianismo que os cristãos não se consideram mais doentes, merecedores do inferno, da condenação. Eles se sentem merecedores. E por isso compõem cânticos. Senhor, quero de volta o que é meu. Eu sou a menina dos teus olhos. Eu sou a pedra mais preciosa do reino dos céus. Eu sou, não sou dono do mundo. Essa frase é a mais bonitinha de todas. Eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Quero o que é meu. Esse é o cristianismo, é o mote moderno. E nós precisamos voltar à simplicidade do evangelho. O evangelho é suficiente. Se Jesus tivesse o interesse, cada um dos seus filhos não ficasse doentes, Paulo não estaria aqui vivo até hoje. O Pedro estaria vivo aqui até hoje. E só os incrédulos morreriam. Os santos ficariam aqui eternamente vivendo. No entanto, que os servos de Jesus continuam sofrendo, morrendo, sofrendo as mesmas enfermidades que qualquer ser humano. Se ele quisesse que todo filho de Deus fosse rico, todos os cristãos seriam. Mas grandes homens de Deus morreram pobres como Paulo, torturados e queimados na fogueira, e eram homens santos. Porque em nada tem a ver isso. O evangelho não é para isso. Jesus nos libertou das amarras e o Paulo faz questão de lembrar, quem sabe isso desperte vocês. Ele concedeu o prêmio tão desejado por todo escravo. O que alguém prisioneiro quer? Pergunte para ele. Um tênis da Nike? Não. O que um prisioneiro quer? Liberdade. Aí o Paulo diz, olha, se você entendeu isso, ele veio para resgatar e dar o prêmio que todo escravo queria. No mundo antigo, todo escravo na fazenda, porque o escravo na fazenda era o servo, ele não tinha direito à herança. Se perguntasse para todo, o que você quer na vida? E você, olha, eu quero um dia a minha liberdade. Eu quero um dia trabalhar e ter a minha própria terra e ser livre desse senhor. Se perguntar para toda criança, pergunta aí para toda criança hoje, todo infante, o que você quer? Você, não, eu quero ser criança para sempre. Aí o pai, que é um senhor, pode pegar o chicote. Você não entendeu. Agora, é claro que muitos pais, voltam à minha nota da infância, muito pai hoje trata o filho e a filha como príncipe e princesa. Se você trata seu filho como príncipe e princesa, por que que ele vai querer? Ele não é preso, ele não é servo, ele não é escravo da casa. Ele é livre na casa, às vezes ele é até o senhor da casa. Não é? Se ele é o senhor da casa, ele vai querer crescer para quê? Que besteira é essa crescer? Como infante, eu tenho videogame na hora que eu quero, tenho a cama quentinha na hora que eu quero, a minha mãe cozinha na hora que eu quero, e o que eu quero, faço o que eu quero, eu mando nesse castelo e meu pai paga todas as contas. Por que que eu ia querer mudar? Agora comece a tratar o seu filho como infante e fala para ele assim, filho, o que você quer? Pai, não veja a hora de crescer. Ele vai querer crescer, ele vai querer amadurecer, ele vai querer responsabilidade, porque ele vai dizer assim, agora eu quero o mundo real, eu cansei de mundo da fantasia, para que ficar brincando de dar tiro se eu posso ser um policial, um militar e usar arma de verdade? Por que ficar brincando de carrinho aqui se eu posso ter um carro de verdade e dirigir por aí? É por isso que já contestei essa nossa cultura diversas vezes, certamente já me ouviu, por que mulheres amadurecem mais rápido do que os homens? Já notou isso? Mulheres amadurecem. Tem muitas razões para isso, mas uma delas é a cultura, que está sumindo também. Na normalidade, você pega uma menina e fala assim, do que você brinca quando é criança? Ah, eu brinco de fazer comidinha. Tem um pratinho, tem um fogãozinho, uma geladeirinha. Aí a criança olha para aquilo e diz, mas por que eu vou ficar brincando de fazer torta de lama se a minha mãe já pode me ensinar a fazer torta de verdade? Então ela vai lá e faz de verdade. Aí não quer mais. Por que eu vou ficar brincando de geladeirinha se tem uma geladeira de verdade? Então eu vou começar a cuidar da geladeira de verdade. Dá uma boneca. No passado as bonecas eram bebês, já notou isso? Ele dava uma boneca para uma criança, ela se divertia achando que ela era mãe. Ela fica, para que eu vou ficar brincando de boneca de verdade se eu posso ter um filho de verdade? Então é melhor casar e cuidar. Ele começa a cuidar de crianças de verdade. Agora, e os meninos? A brincadeira dos meninos. Sonham que são soldados, mas quando tem que alistar no exército militar para virar soldado de verdade, não, o que é isso aí? Não quer esse negócio aí, não. Eles não sonham com a realidade, é só brincadeira. A realidade ele não quer, ele só quer a fantasia. Põe uma toalha nas costas, finge que é o Superman. E não tem como o pai falar assim, não, mas um dia você vai ser o Superman. Não vai ter jeito, é irreal. É uma imaginação inútil. Ela só serve para a infância. E se perguntar para muitos adultos ainda, que a infância foi tirada dele, e falar assim, o que você queria? O meu sonho era voltar a ter 10 anos de idade. Se você encontrar um adulto que a resposta dele, que o sonho dele é voltar a ter 10 anos de idade, você já sabe que ele é um infantil. Porque eu não quero ter 10 anos de idade. Jamais. Por que eu vou ter 10 anos de idade, crescer criança? O mundo adulto é melhor. Maturidade. E o Paulo diz assim, então, resgatavam. Vocês foram resgatados dessa infância, que eram escravos. Romanos 8, 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas por que, Paulo, já não podemos mais ser condenados se estivermos em Jesus? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Se, antes de Jesus... tinha lei, mas a lei salvava, Paulo? Não. A lei apontava um Salvador. Mas sem a lei, você não saberia quem é o Salvador. Agora, você não é mais servo da lei, como uma criança não é mais serva do seu tutor. Porque Jesus pagou o preço para nos tornar filhos de Deus. E ele coloca a finalidade. Ele coloca o meio, nasceu sob o ventre de uma mulher, debaixo da lei. Para quê? Para resgatar os que estavam sob o domínio da lei. Com qual objetivo? A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ele pagou o preço para nos tornar filhos de Deus. João, capítulo 1, verso 12, o João escreveu, narrando para nós o que nós já conhecemos sobre Jesus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Todo aquele que reconhece Jesus como o autêntico filho de Deus, o ungido de Deus, que veio para cumprir a lei e resgatar da maldição que estava no ser humano do pecado, pagando o preço, esse então agora é adotado. Ele era servo e agora ele é adotado na família de Deus. Ele é herdeiro daquela família. Agora, por que o evangelho não é suficiente? Por causa da imaturidade. E ele jamais vai ser suficiente para os imaturos. Ou porque estão apegados aos seus caprichos infantis, ou porque desejam algo mais do que a promessa de Deus. Versículo 6, Paulo acrescenta um quarto argumento. E porque vocês são filhos de Deus? Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama Abba Pai. Aqui é a ampliação da bênção com a maioridade do Filho. Não tenho tempo para falar sobre isso, tenho que ser bem objetivo, mas não é escondido da igreja que em casa nós temos o nosso rito lá. O Arthur já fez um rito da maioridade, como se fazia na antiguidade. Já fui chamado de cultura estranha, mas essa cultura estranha já não é mais novidade, né? Isso aí foi novidade há 16 anos, hoje já não é mais. Que nós não comemoramos aniversário das crianças desde a infância, porque incentivamos eles. Olha, você precisa de maturidade. Quando você fizer 13 anos, você vai ter um evento. O Arthur já fez. Então, qualquer um agora tem direito de cobrá-lo, não mais como infante. Ao observá-lo como uma atitude infante, pode dizer, olha, você, que vergonha. Você já passou dos 13 anos. 13 anos já tem que ter responsabilidade, não se espera mais essa atitude. E o Paulo pega essa cultura que ele tinha do seu povo, que faziam também o rito de passagem, e porque vocês são filhos, chegou a maturidade, fez o rito de passagem, você tem que receber os prêmios, as bênçãos que vêm com a maioridade. Que são presentes que você dá para um garoto quando fazia o rito no passado, para dizer, agora que você é homem, mas não pode assumir ainda a casa, eu vou te dar presentes para que você assuma a responsabilidade. Então, davam presentes, bênçãos que eram acompanhadas da maioridade. E o Paulo pega também o mesmo rito, que é o contexto, e diz, é uma ampliação da bênção com a maioridade do filho. Vocês são filhos da maioridade. Então, uma vez que vocês são filhos da maioridade, vocês não somente ganham a salvação em Jesus, mas vem uma bênção especial para os maduros. Que bênção é essa? Deus acrescentou presentes para a nossa nova fase da maturidade. Deus enviou o nosso coração. O que Ele nos deu? Para continuarmos vivendo na maioridade e completarmos, porque nunca seremos perfeitos, o Espírito de Seu Filho, que foi gravado em nossos corações. Ele disse, o Espírito do Filho. E acrescenta, e esse Espírito do Filho é aquele que clama, Abba, Pai. Uma nova inclinação espiritual a ser obedecida pelo filho amadurecido. É o Espírito que o pai, quando incentiva o filho desde a infância, e aí o pai chega para o filho agora que é crescido e diz assim, agora meu filho, você vai seguir teu caminho. E o filho fica assim, mas pai, você me educou de tal maneira que eu não consigo me livrar do teu espírito. Eu vou, mas a tua sombra está junto. Eu vou e fico pensando, mas o que meu pai diria? O que meu pai faria? Isso seria o filho que não decepciona o pai. Que não é um filho da decepção, é um filho que ouviu o Espírito do Pai. E aqui Paulo pega esse mesmo contexto cultural e diz assim, uma vez que Jesus veio, e você agora está na maioridade, ganhou a salvação em Jesus, e é agora maduro, não tem mais a lei como tutor, Deus não te desamparou, Ele colocou o Espírito do Filho em você. E esse Espírito só tem um adorador. O Espírito do Filho quer agradar o Pai, Ele quer obedecer o Pai. O filho maduro é aquele que quer obedecer o Pai. Ele quer honrar o Espírito do Pai. Em Romanos 8,15, por exemplo, Paulo, no mesmo contexto, disse, porque não recebestes o Espírito da escravidão para viverdes outra vez, atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. E o que significa Abba, Pai? Porque essa expressão era comum do aramaico, não era nem do hebraico. Era uma expressão para dizer assim, Abba é Pai. Quando você duplica o Pai... Pessoalmente, não gosto muito dessa história de dizer assim, não, é uma expressão carinhosa, equivalente a paizinho. Não acho isso. Não faz sentido. Não é expressão carinhosa. É obediente, é reverente. Tem a ver com reverência. O Abba Pai é a ideia assim, o Senhor é Pai do Pai. Isso faz mais sentido. Ele está duplicando um substantivo de Abba para Abba, e repetindo duas vezes. Abba Pai, é Pai, Pai. É a ideia de ser assim, eu não vou te decepcionar, Pai. É uma reverência. É esse espírito. Então Paulo está dizendo, Jesus veio ao mundo, cumpriu sua missão e honrou o Pai. Ele não é apenas o nosso Salvador, mas o Espírito dele está aqui também dizendo assim, ele clama para adorar o Pai, para servir o Pai em reverência, para obedecer o Pai. Então, obedecer a lei não salva, mas obedecer a lei agrada o Pai. Por que eu hoje obedeço a lei? Para ser salvo? Não, nunca foi. Mas no passado obedecia para poder se preparar e encontrar o Messias. E agora, porque nós o encontramos, obedecemos, porque queremos honrar. O Espírito de Cristo em nós jamais vai nos levar a desobedecer a lei. Porque queremos agradar o Pai. Mesmo depois da maioridade. E o Paulo chama atenção para isso. Para que o Evangelho seja o Espírito de Cristo nos fazendo obedecer. Faça queimar dentro de nós essa chama. E se o Evangelho, então, não te inflama o coração, é porque ainda não conheceu sua verdadeira chama. Aqui uma forma de resumir por que as pessoas querem tanto a infância. Eu vou servir a Deus se Ele me der, se Ele me der, se Ele me der. Se Ele não mudar o que eu sou. E o Paulo está dizendo, olha, aquele que tem o Espírito de Cristo vai querer agradar o Pai. E é tudo que lhe importa. Já é suficiente para ele querer agradar o Pai. Se o Evangelho, então, não inflama o teu coração, é porque, infante, você quer algo mais. Porque é suficiente. Ele jamais satisfará os imaturos. Concluo dizendo que o quinto argumento de Paulo, versículo 7, ele, então, mostra que a promessa de salvação se tornou real. De sorte que já não és escravo, porém filho. Se você, então, é filho, há uma expectativa sobre a sua natureza. Se espera que aqueles que estejam na maioridade se comportem como maioridade. Não se espera de adultos comportamento infantil. E o Paulo também quer essa reação. Ele faz um apelo à natureza do tempo. Bênçãos da maioridade. Olha, se vocês não são mais escravos, mas agora são filhos, faz um apelo à natureza, se comportem como filhos, Espírito de Cristo. E faz um apelo à qualidade da natureza. O valor da bênção da maioridade. Entenda que é um privilégio. Porque se você é filho, você também é herdeiro. Por que vocês gostam tanto da infância? Se a vida na maturidade é muito maior e muito melhor, será que vocês não entenderam? E é por isso que estão voltando? É por isso que estão tão apegados aos ritos? Essa pergunta Paulo vai fazer ainda adiante. Mas aqui ele quer despertar isso. Pois Romanos 8,17, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Se o privilégio de sermos filhos de Deus e herdeiros por Cristo não nos inspira, somos algo muito pior do que meros filhos ingratos. Um cristão que conhece a Jesus, que conhece o Evangelho, sabendo que estava prisioneiro, teve um libertador. Se tudo isso do que o Evangelho tem, o privilégio de ser filho de Deus, herdeiro com Cristo ou por Cristo, não te inspira a viver o Evangelho, não, você é muito mais, muito pior do que filho ingrato. Filho ingrato é aquele que diz assim, você me deu, não quero, vou fazer outra coisa. É muito pior. Porque não é só um desprezo, é querer ter os benefícios, mas não o compromisso. Senhor, eu quero a tua salvação, mas eu não quero o Senhor. Isso não é só ingratidão, é muito pior. Aqueles que conheceram o verdadeiro Evangelho, viverão o Espírito de Cristo. E o Espírito de Cristo, ele clama, Abba Pai, agradar o Pai. Nós vamos orar para encerrar. Trago de volta as perguntas. As três perguntas. Há algo em sua vida que, embora creia em Jesus, você não está disposto a abrir mão? Tipo, Senhor, não mexa nisso. Se mexer nisso, eu vou procurar uma igreja que não me obrigue. Você espera algo mais do Evangelho do que a promessa de se tornar filho de Deus? Ser feito filho de Deus não é suficiente para você? Tem que fazer algo mais? Espera algo mais do Evangelho? E a mensagem de que Jesus se tornou filho de Deus, ela é suficiente para te inspirar a viver o Evangelho? Um espírito que quer servir, agradar a Deus, que clama, Abba, Pai, quer servir, quer honrar o Pai que te salvou, que enviou o Filho. Vamos orar uma oração de compromisso e essa será a nossa resposta para concluirmos o nosso culto.